Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal e associados do Sindicato Rural. Aqui quem fala é o presidente José Pedro Turella.
Nesta reta final da eleição municipal, trazemos um programa diferente. Após a solicitação de nossos associados, entramos em contato com os três candidatos à prefeitura e gravamos entrevistas para escutar seus projetos para a área rural. Foram gravadas três entrevistas, uma com cada candidato, com a ordem estabelecida por sorteio. A cada candidato foi dada a oportunidade de se apresentar e responder a 5 perguntas, tendo todos o mesmo tempo de resposta. Esclarecemos que somos um sindicato sem partido político e com total isenção e transparência. Bom dia, candidato Alisson Ferronato.
Bom dia, José Pedro Turella. Bom dia aos associados do sindicato. Bom dia à comunidade soledadense. É com muita satisfação que participamos dessa entrevista. Entendemos a importância, né, do processo democrático. Eu quero salientar que a pauta em relação ao interior e aos agricultores é levada muito a sério no nosso programa de governo. Eu tenho raízes no campo, né, na minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, são de agricultores, né, meus avós eram agricultores. A minha mãe, embora tenha sido professora, a grande vocação dela é a agricultura, né, então, e até hoje ela é agricultora. Então a gente sabe da importância e conhece as pessoas do campo. Portanto, é com muita satisfação que apresentamos nesse momento o nosso programa para a agricultura, sobretudo para a agricultura de economia familiar.
Candidato, o senhor representa o PT. A questão envolvendo as estradas do interior ganha relevância para a produção agropecuária e seu escoamento, bem como em razão da necessidade de deslocamento de cidadãos entre zona urbana e rural. Como candidato, pretende gerir nossas estradas no interior? Como o senhor pretende gerir as nossas estradas no interior?
Bom, primeiro é preciso ter controle sobre essas máquinas. Essas máquinas não têm controle. Nem o prefeito hoje sabe onde elas estão e como estão, para quem trabalhar ou não trabalhar. Então, a primeira grande proposta é controle sobre as máquinas, porque nós precisamos saber onde elas estão, onde elas trabalharam. Então, nós vamos botar, sim, o rastreamento nas máquinas, mas isso não vai ser só para o gabinete do prefeito. Essa informação vai ir para todos os membros do Conselho Agropecuário, de Desenvolvimento Agropecuário, no final de toda sexta-feira à tarde. E eles vão poder ver online, todo dia, se quiserem, entrarem e ver online onde está cada uma das máquinas. Porque se as máquinas da Secretaria de Obras trabalharem nas estradas, nós teremos estradas. É suficiente o maquinário que temos. Tá? Agora, se as máquinas andarem nos compadril, né, porque é amigo desse, porque é amigo daquele, para conseguir um voto para o vereador lá, para conseguir um voto para outro vereador, aí não dá tempo de fazer a estrada. Então, o que que acontece? Nós vamos ter esse controle. As máquinas da Secretaria da Agricultura, essa sim, essa para trabalhar dentro da propriedade, né? Aí fazer pequenos bebedouros, né? Pequenas coisas para melhorar a produção, limpeza de um açudezinho pequeno, alguma coisa assim, né? Para que as famílias possam produzir. Mas as máquinas da Secretaria da Agricultura, elas têm que trabalhar na estrada, e vai ter estrada se fizer isso. Agora, se ficar do jeito que está, não vai ter, porque não tem controle. É, a gente já teve exemplos aí de máquinas que andaram até em outros municípios. Então tem que ter o rastreamento das máquinas para que cada líder, porque o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário tem pessoas, inclusive do Sindicato Rural, e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e de cada comunidade. Então recebe a informação, as máquinas tiveram em tais e tais estradas. Porque as máquinas trabalhando em final de semana em serviço particular, na segunda-feira elas estão quebradas. E aí o município tem que pagar para consertar, e aí não tem para botar na estrada. Isso é o que acontece. E isso, inclusive, não tem outro nome a não ser corrupção. Porque se é para funcionar, né, se é para trabalhar para todos, e trabalha para alguns, né, amigos dos amigos dos amigos, e com objetivos eleitoreiros, inclusive, aí não serve. Então, no campo precisa ter, sim, infraestrutura. Estrada, água, internet, energia elétrica de qualidade, para que o agricultor e a agricultora possam produzir com tranquilidade.
Muito bem. Candidato, a questão, o senhor falava agora há pouco, em água, é a respeito da água e o meio ambiente. Não existe vida sem água e um ambiente equilibrado. Gostaria de ouvir do candidato sobre suas propostas para a água no interior e sobre como manter o meio ambiente saudável.
A água no interior, José Pedro, é uma coisa, assim, para mim, muito tranquila. É um direito da população, acesso universal à água. Né? Eu não consigo entender a dificuldade se nós temos poços, nós temos a água. Por que, que isso não chega ainda para mais de 100 famílias no nosso interior? Nós temos que organizar melhor, que chegar a essas pessoas e temos que tratar. Tem candidata falando que tem água tratada em Soledade? Não tem. Eu moro no interior, eu moro na comunidade Rincão dos Lauter. Inclusive tem água, né? Mas não é tratada. As pessoas têm que saber disso. Isso é um problema de saúde. Um outro programa, então, isso é garantia. Se faltar dinheiro, tem que faltar para outras coisas. Eu não imagino que a população de Soledade não vai eleger a água como prioridade. Nós estamos falando de água no meio urbano, por inação política de nossos dirigentes, de nossas lideranças políticas. Nós estamos propondo, inclusive, ter uma ação forte em relação a isso para garantir a água, né, o serviço, o abastecimento de água de forma com qualidade em Soledade. E no interior não é diferente. Nós vamos garantir, isso é garantia. E eu estou garantindo agora, esses das outras chapas garantem isso desde 2004 e não fazem. Porque não se torna prioridade. Se torna prioridade só no último ano de governo, e daí fazem ligação para 50, 60 famílias, mais um pouco mais ali, tudo conforme a necessidade de eleger vereador e eleger prefeito. Nós temos que parar com isso, ter uma política séria os 4 anos e garantir água potável para todo mundo. E temos um projeto, José Pedro, que é importante a participação do sindicato, que é da preservação das nascentes. Nós queremos que o agricultor deixe esse espaço das nascentes para a nascente, para preservá-la, mas não de graça. O município deve indenizar, né? Porque ele não planta ali naquele local, não tenha gado ali, né? Um espaço que a gente vai ver com a UERGS e com os técnicos, e o município indeniza de forma anual. Isso é importante porque melhora a qualidade das nossas águas, inclusive, por exemplo, se nós melhorar a qualidade da água do rio espraiado, nós vamos ter menos custo com o tratamento de água, porque a água já vem mais limpa, né? E fortalece o rio. Nós estamos aí com secas terríveis, estamos agora passando de novo por um período de estiagem, né, terrível, e os governos nacional, estadual e municipal têm que ter políticas para socorrer os agricultores na estiagem. Né? E uma das políticas que é permanente é essa: se tu preservar nascente, tu vai ter mais água, né? Vai ter mais reservatórios, inclusive nas propriedades, açudes, etc. Então, essa é uma proposta muito boa e vamos garantir, sim, 100% da água em todas as casas e de qualidade com tratamento adequado, não tratamento eleitoreiro que aparece um mês antes da eleição.
Candidato, a respeito da educação. A educação é um direito fundamental e sua prestação de forma adequada é dever público. Qual o projeto do candidato para o oferecimento de educação para os cidadãos que vivem no interior do município?
Que bueno, eu gostei da pergunta, e tu sabe que as 3 entidades envolvidas com os agricultores aqui na cidade, que nos procuraram, o Sindicato Rural, esse que o senhor representa, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do que o Alessandro Gasperini representa, e a cooperativa, né, que é a maior empresa de Soledade, 650 funcionários, né, que lida basicamente com a agricultura, o Zé Luiz, nos procurou, e na pauta dos 3 está a educação. Veja que é uma coisa que até me surpreendeu positivamente, porque nós já tivemos, um período recente, fechamento de escolas com certo silêncio da sociedade. Então, nós queremos fortalecer as escolas que temos no interior, né, e ampliar isso para, pelo menos, curso de capacitação. Nós temos que lutar, mas aí depende do governo do Estado, para ter uma escola, né, uma escola da família agrícola, como tem em Santa Cruz, uma escola como tem em Fontoura, Getúlio Vargas, né, que faz um trabalho muito bom nessa área de formação agrícola, mas isso depende de outros governos, então seria precipitado garantir isso. Né? Mas nós podemos fazer curso de capacitação, como a cooperativa, por exemplo, já vem fazendo, como o Sindicato Rural já fez com o Senar várias vezes. Nós podemos incentivar a ser parceiros para a gente poder capacitar cada vez mais o nosso agricultor, a nossa agricultora, para gerar trabalho e renda, porque é a renda que garante que o agricultor possa permanecer no campo. O agricultor não é estaca para ser fixado no campo, mas ele tem que ter essa possibilidade. Essa possibilidade vem da onde? Da garantia da infraestrutura, garantia de capacitação, programas de agricultura familiar e de desenvolvimento econômico que o possibilitem. Né? A capacitação é uma delas. Né? Nós não podemos... Todos nós precisamos de capacitação. Eu, no meu ofício, tenho que me capacitar. Né? O agricultor também tem que ir cada vez mais se especializar. E quem é que pode ofertar isso? As suas entidades, os sindicatos, com parceria com a prefeitura, com o Estado, com a cooperativa, com as empresas, né, que têm interesse. Então, isso está contemplado no nosso programa de governo e nós faremos, porque temos este compromisso.
Muito bem. Candidato, a respeito da saúde. A saúde da população é essencial para seu bem-estar. Como candidato, o senhor vai planejar prestar essa assistência das pessoas que residem na zona rural?
Sim, nós temos essa questão da unidade móvel, tem algumas coisas para ser melhorada, mas ela sai toda a quarta-feira, visita as comunidades, atende as demandas. Nós precisamos fazer mais prevenção em saúde, não só na unidade móvel. Né? Tu veja que, por exemplo, a unidade móvel não está indo com o enfermeiro ou enfermeira. A tarefa primordial, uma das funções muito importantes do enfermeiro, da enfermeira, é o trabalho de prevenção. Né? E isso nós precisamos fazer para ampliar o atendimento, para ser um atendimento mais completo. Já tivemos um atendimento melhor há pouco tempo atrás, quando tínhamos os 5 médicos cubanos visitando as comunidades. Né? Então dá para ampliar, dá para melhorar. Agora não dá para partir da ideia que não tem nada, porque aí desmerece o que existe. Nós não podemos desmerecer as estruturas que atendem a população. Existe uma unidade móvel, a gente vai ver como potencializar, melhorar, chegar em mais comunidades, chegar numa periodicidade melhor, né, para que seja bem atendido e fazer os encaminhamentos, porque a unidade móvel faz uma atenção básica, com médico, com dentista, mas ela tem o seu limite. Depois, os encaminhamentos é via SUS, né, que tem que ter agilidade para atender, porque daí você precisa de uma especialidade ou outra, e aí tem que depende de organização, de saber trabalhar com o SUS, e depende de investimento, é claro, se as pessoas estão numa hora necessitada. Eu tenho dado o exemplo seguinte, nós queremos administrar o município como um pai e uma mãe cuida dos seus filhos. A gente pode ter 5 filhos, 6 filhos, a gente ama todos igualmente, né? Da mesma forma. Mas qual é aquele que a gente trata, fica mais perto? Né? É aquele que está doente, é aquele que se machucou, é aquele que está com problema, de certa forma está fragilizado. Então nós vamos ter um cuidado muito sério com a saúde, nós estamos propondo os conselhos locais de saúde para que o prefeito não fique sabendo anos depois o que está acontecendo, mas que saiba todo mês, olha, a unidade móvel foi, tem um conselho aqui, né, que está gerindo isso, não está atendendo isso, não foi dentista, por que não foi, quando é que vai ir, né, o médico da mesma forma, para que tenha uma resposta e o prefeito tome as atitudes, no mesma coisa numa estratégia de saúde, numa unidade normal, num bairro. Né, as pessoas têm que saber se o médico está indo, se não está indo, por que não está indo, quando está atendendo, porque a atenção é integral, o médico, por exemplo, tem horário, ele tem que cumprir horário, não tem esse negócio de ficha, né, tem que cumprir horário. Cumprir horário, vai atender as pessoas, todas daquela demanda. Então, essa é a proposta, é nós ter organização em saúde, educação em saúde é uma coisa importante, por isso eu falei da prevenção. Todas as nossas unidades de saúde têm que ter trabalho de prevenção em saúde, né? Porque isso sim evita que as pessoas morram, que as pessoas adoeçam. Então, saúde começa pela prevenção.
Muito bem. Candidato Alisson, a questão da segurança. A segurança é primordial para que o cidadão do meio rural exerça sua atividade e colabore com o desenvolvimento social e econômico do nosso município. Qual a proposta do candidato para garantir a segurança do produtor rural em nosso interior?
Bom, a primeira coisa é ter um diálogo muito sério, muito franco com as comunidades. Né? Nós precisamos, por exemplo, presidente, de ter cada estabelecimento agropecuário nosso, que são 1.355, né, 584 com menos de 10 hectares, veja, a nossa questão fundiária é um problema, quase metade não chega a 10 hectares. Né, se for somar os que têm menos de 100 hectares, são 1.000 e poucos, mas nós precisamos ter eles, né, no GPS. Isso é uma medida de segurança. Porque se a pessoa está lá no interior agora, acontece alguma coisa, ela não sabe, conforme o brigadiano que é acionado, conforme o policial que é acionado, ele não sabe nem onde é, não é por culpa dele. A pessoa entrou agora na brigada, nós temos 1.213 km² de área. Então nós precisamos ter cada propriedade mapeada, né? Para que chegue essa informação ser compartilhada com a saúde e com os órgãos de saúde, né, todos eles, do município, inclusive SAMU, por exemplo, e com os órgãos de segurança, no caso, a Brigada Militar, para que o atendimento seja rápido, chega a informação, estou aqui em tal lugar, lá no Pinhal, né, mas onde é que é, perto do quê? É, se está todas as propriedades dos estabelecimentos mapeados, ele vai dizer, está aqui, para isso tem que ter internet. Internet, onde é da Coprel e onde é da Serfox, o município pode fazer um trabalho sério e levar a internet para todo mundo de qualidade. São 1.380 estabelecimentos no município, casas servidas pela Coprel, 330 pela Serfox. Ambas têm projetos de fibra ótica. Eu tenho na minha casa da Coprel, sem a participação do município, como já expliquei em um debate. Tá? Então, isso também é uma medida de segurança. Iluminação em pontos estratégicos, qualquer um sabe, tem que ter. Né? E isso é sociologia, inclusive. Né? Tem os lugares que tu precisa, que eles estão focos de ações de criminosos. Como é que tu elimina isso ou ajuda a eliminar? Com também iluminação no interior. Então, alguns pontos têm que ser iluminados, sim, e bem iluminados. Então, essas são políticas importantes. E outro, o diálogo. Né? A informação, por exemplo, para a patrulha rural chegar de forma séria, tem um grupo do WhatsApp, para ter internet, por exemplo, né? Tem um grupo do WhatsApp na comunidade, ó, entrou um carro diferente aqui, entrou um caminhão diferente, né? E essa informação chegar para os órgãos de segurança. E isso tudo o município pode e deve se envolver na questão da segurança. Nós estamos preparados para isso.
Muito bem. Candidato, as perguntas que nós tínhamos no momento seriam estas. Eu lhe concedo, no caso, conforme foi o regulamento tratado em reuniões anteriores, né, que nós tivemos com seus representantes, um minuto para as suas considerações finais.
Bueno, eu quero agradecer que o nosso programa contempla não só a estrada, a água, a energia, a infraestrutura no campo, internet, mas contempla programas, como a questão do Vale Feira, por exemplo, para garantir comercialização para os nossos agricultores, contempla programas de incentivo à agricultura familiar, né? Programas que vão além dessas questões para, de fato, melhorar a vida no campo. E eu poderia dizer assim, por exemplo, potencializar um programa de agricultura familiar, mas não tem um programa de agricultura familiar. Como é que eu vou potencializar? Eu tenho que criar quando eu for prefeito, né? E é isso que nós vamos fazer. Criar programas de agroindústria, criar programas de desenvolvimento da agricultura familiar, fazer o Vale Feira, sim, serão R$27 mil para garantir comercialização e garantir segurança alimentar. Porque nós temos milhares de famílias hoje com dificuldade de se alimentar. E se ela ganhar R$30 e poder comprar da feira, vai comprar com qualidade, vai se alimentar bem e o produtor vai ter garantia de comercialização. Esta, em resumo, é a nossa proposta. Um grande abraço, muito obrigado.
Muito obrigado, candidato Arles, pela sua participação, ter aceitado nosso convite. Acredito que muitas pessoas vão tirar bastante proveito das suas colocações. E se o senhor for eleito, gostaríamos que cumprisse o que o senhor prometeu hoje para nós aqui. Nós somos testemunha. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, quero agradecer a Rádio Cristal, pessoa do Paulinho, do Gremil, que é demais funcionários aí, ter aberto esse espaço para nós, né? E quero desejar a todos os senhores ouvintes um excelente final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser.